Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre as novas tabelas de preços da ADSE que entraram em vigor na última semana. E para discutir o tema, esta manhã são nossos convidados Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, e Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. A moderação é do jornalista João Alexandre, a quem se junta a Judite França.
E depois de vários adiamentos, entraram em vigor na última semana as novas tabelas de preços da ADSE para o regime convencionado. São tabelas que levaram os maiores grupos privados, por exemplo, a Luz Saúde, a CUF e a Lusíadas, a avançar com cortes nos acordos com este subsistema de saúde, os funcionários públicos, retirando alguns serviços e atos clínicos por considerarem que os valores não compensam a despesa. Falamos de consultas, cirurgias, exames e partes. Situações são diferentes. Vamos falar de algumas delas no explicador de hoje. Estes, no caso, os partes, no caso da CUF e da Luz Saúde, ao que tudo indica, vão terminar, de acordo com a ADSE, já a partir do próximo ano. Começo precisamente pelo Óscar Gaspar, um dos nossos convidados no explicador de hoje, é o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Muito bom dia. A presidente do Conselho Diretivo da ADSE já veio ao público dizer que alguns prestadores tinham tomado iniciativa de ter uma tabela específica para determinados atos clínicos e admitiu também a necessidade ou a possibilidade de virem a ser revistas estas tabelas e da ADSE, de alguma forma, acomodar aquilo que tinham sido as reclamações que foram sendo ouvidas ao longo dos últimos dias. Pergunto-lhe se, nesta última semana, já foram dados esses passos no sentido de acomodar essas mesmas reclamações e pedidos de alteração dos preços.
Muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Como diz, o que está em causa é a nova tabela que a ADSE decidiu de forma unilateral e legítima publicar na quarta-feira da semana passada, em que introduz uma série muito significativa de alterações. De facto, há uma série de problemas que foram detectados pelos operadores privados e que a ADSE conhece há bastante tempo. Do nosso lado não há nenhum problema e muito menos nenhum tipo de dramatismo com esta situação. A questão é que há da parte da ADSE intenção de estabelecer regras diferentes para alguns atos, está no seu legítimo direito, e portanto os operadores, tendo em conta que estamos a falar de um contrato de adesão, apenas têm que dizer se estão ou não disponíveis para fazer naquelas condições. E alguns operadores, em relação a alguns atos específicos, aquilo que dizem é que, com as novas condições, não há forma de prosseguir no regime convencionado. Nós, de facto, acabámos a semana passada com as declarações da senhora Presidenta da ADSE e também da senhora Ministra, dizendo que haveria alterações a fazer nesta tabela, havia abertura para isso. De qualquer forma, as notícias de hoje, na sequência de uma reunião que terá havido ontem no Conselho Geral de Supervisão, as notícias são no sentido que a senhora Presidente entende que ainda é cedo, que é extemporâneo fazer quaisquer alterações.
Isso quer dizer que vai haver ainda aqui um processo de avaliação ao longo dos próximos tempos? Quanto tempo é que pode durar essa espécie de avaliação que é feita até que haja eventualmente alterações às tabelas que foram apresentadas?
Eu penso que o trabalho não é muito complicado porque as situações estão devidamente identificadas e entre as dezenas de milhares de códigos e de condições da ADSE, nós estamos a falar de um número relativamente reduzido em que o problema foi detectado. Agora, infelizmente, estamos a falar daquilo que são os atos mais diferenciados, aqueles que são mais complexos, quer dizer, o beneficiário
também,
da ADSE...
E também mais caros. Também mais caros.
Exatamente, mais complexos, quer dizer, o beneficiário da ADSE sabe que continua com as coberturas básicas para aquilo que é o dia-a-dia. Agora, fica um bocadinho na expectativa de que se e quando houver um problema grave, se esse ato está ou não coberto pelo regime convencionado da ADSE. Porque a mim custa-me muito compreender como é que a senhora Presidente da ADSE se congratula com o facto de ter havido cerca de 80 mil adesões já à nova tabela, dizendo também que houve 10 mil atos que foram desassociados. Ora, 10 mil atos quer dizer uma multiplicidade enorme de atos e de médicos que deixam de estar no regime convencionado. Quer dizer, neste momento já há beneficiários da ADSE que não estão a ser acompanhados pelo seu médico assistente, pelo médico em quem confiam e com o que lidam há muitos anos. Isso, na minha perspectiva, é grave. Agora, eu não, e os hospitais privados, não somos nada para estar aqui a tirar conclusões. Isto é uma questão, claramente, entre a ADSE e os seus beneficiários.
Já agora, por falar na ADSE, nos beneficiários, vamos aqui também chamar à conversa o João Proenço, Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Ouvíamos há instantes o Oscar Gaspar, o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, mostrar-se relativamente, eu diria, otimista no que diz respeito àquilo que serão os próximos tempos de análise também daquilo que foram as tabelas que foram apresentadas, considerando que não há aqui necessidade de qualquer tipo de dramatismo. João Proenço, olhando aqui também para aquilo que é a situação dos beneficiários, podem estar tranquilos?
Sim, acho que podem estar muito tranquilos. Já permitam-me, em primeiro lugar, saudar os participantes neste painel, saudar os ouvintes. Eu quero dizer que estas tabelas não caíram do céu. Aparentemente caíram para dois grandes prestadores de saúde que, passado poucas horas das tabelas ser publicadas, disseram que tinham lá coisas extraordinárias e que tinham duas tabelas específicas já construídas para apresentar aos beneficiários da ADSE. Diga-se de passagem que as tabelas específicas já praticamente existiam. Não estavam assim tão anunciadas.
Ou seja, no seu entendimento já havia aqui essa antecipação daquilo que iam ser as tabelas apresentadas e já havia essa ideia prévia de apresentar tabelas especiais?
Não, repare, as tabelas que foram dialogadas durante muitos meses com todos os prestadores de saúde. Uns diretamente, outros através, digamos, de uma audição pública no portal e muitos, muitos responderam. Portanto, os cerca de 2 mil prestadores de saúde com convenções, digamos, tiveram oportunidades de pronunciar durante estes longos meses. As tabelas estão praticamente prontas desde abril. Em abril foram enviadas aos prestadores de saúde para conhecimento e para entrar em vigor em 1 de junho. Depois 1 de junho foi adiado porque muitos prestadores de saúde invocaram dificuldades em adaptar os seus sistemas informáticos e por isso houve o adiamento e acabou por entrar em vigor em 1 de setembro.
A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública já disse que as tabelas que havia até agora estavam mesmo muito desatualizadas.
Não, repare que eram tabelas com 10 e 20 anos. Houve um primeiro esforço de adaptar uma pequena parte das tabelas em 2017-18, aliás, em 2018 também com forte reação dos prestadores, de alguns prestadores, dois grandes prestadores especificamente, e depois, de facto, entrou na normalidade. Eu acho que nesta revisão houve alguns cuidados. Um dos cuidados foi atualizar preços, alguns atos estavam claramente atualizados. Outro foi de normalizar preços, quando houvesse preços no SNS, embora até com ajustamentos muitas vezes para cima dos praticados no SNS, quando houvesse preços no Infarmed, nomeadamente nos medicamentos hospitalares, também de normalizar a caixa das próteses. Por outro lado, procurar responder melhor aos beneficiários. Os beneficiários hoje têm dificuldades em ter alguns prestadores de saúde. O objetivo é aumentar significativamente a cobertura das convenções, alargar o regime do regime convencionado, que é a base da ADSE e que é fundamental para os beneficiários, porque é aqueles em que suportam menos custos. Por exemplo, referiu que atos que realmente aos prestadores estejam a levantar questões, e acho normalíssimas essas questões, e já vou dizer até porquê. Digamos, consultas, cirurgias, exames, consultas, repara, as consultas aumentaram significativamente, não houve nenhuma diminuição de consultas, pelo contrário, os preços aumentaram muito significativamente, a ordem de 20 e muitos 30% estavam profundamente atualizados e não estamos satisfeitos com o valor atingido, mas foi o possível. Portanto, é evidente que também se previu nesta tabela uma questão muito importante, é a sua revisão periódica, à medida que os preços forem adaptados, por exemplo, pelo Infarmed, pelo SNS, pela prática médica, e ir adaptando os preços.
E daqui para a frente, e tendo em conta também aquilo que já disse a Presidente da ADSE, do Conselho Diretivo, é previsível que daqui a relativamente pouco tempo, a curto prazo, haja essa alteração às tabelas que foram apresentadas de forma a vá lá acomodar, como dizia a Presidente, aquilo que tem sido algumas reclamações, algumas críticas?
Mas não é para amanhã, digamos, tem que haver agora algum prazo para ver esta...
E esse prazo poderá ser de quanto, até para os beneficiários que nos ouvem?
Alguns meses, digamos, estava previsto a revisão das tabelas 6 mesmo, não sei se será de 6, será um pouco antes, foi detectado um problema nos partos em que já houve um compromisso da Presidenta da ADSE e da própria Ministra a ver esta questão, portanto haverá com certeza algumas adaptações, mas não é para amanhã. Digamos, não é para amanhã. Diga-se passagem também que este desassociar dados é normal, não é nada extraordinário. Está em causa uma convenção celebrada entre a ADSE e os prestadores de saúde. Os prestadores de saúde, agora a ADSE reviu as suas tabelas. E os prestadores de saúde têm um certo prazo, aliás, devia ser até 30 de agosto, mas ainda está a decorrer, têm agora uns dias para dizer se estão de acordo com as novas tabelas ou então saem relativamente a alguns atos.
João Provença, deixe-me só ir aqui ao Miguel Guimarães, também ao bastonário da Ordem dos Médicos, que na última semana também se pronunciou sobre esta matéria e mostrou aqui alguma preocupação, considerou há alguns dias que a ADSE não tinha ouvido os parceiros, pediu até de alguma forma que entrasse em campo a entidade reguladora da saúde. Muito bom dia, Miguel Guimarães. Tendo em conta essas explicações que foram dadas agora pelo João Proença, está neste momento menos crítico ou mantém as críticas de há alguns dias?
Bom dia a todos. Sabe que aqui a Ordem dos Médicos tem um papel pouco importante, mas que eu acho que é absolutamente essencial. Porque, como sabe, a Ordem dos Médicos não tem qualquer intervenção naquilo que são as relações económicas dos médicos, apesar de nós termos um Conselho Nacional de Exercício da Medicina Privada e Convencionada, e que foi ouvido. Mas nós estamos apenas preocupados em proteger, obviamente, os potenciais doentes, os beneficiários, e também, obviamente, aquilo que é a qualidade da medicina. Nós não queremos mais casos como aquele do bebé sem rosto. E, portanto, quando nós somos alertados por várias entidades e por vários médicos de que existem algumas situações que podem colocar em causa a qualidade da medicina, nós temos que intervir, temos que fazer aquilo que está dentro das nossas competências, alertar a entidade reguladora da saúde, que tem aqui um papel importante, para verificar, de facto, se o interesse público e o interesse dos doentes está ou não está assegurado. Eu lembro que a ADSE, neste momento, mas enfim, estou João Proença, poder-me arrugir, julgo que já tem mais de 1 milhão e 200 mil beneficiários. Portanto, estamos a falar de um seguro de saúde, um subsistema de saúde, como queiram entendê-lo, que tem muitos e muitos portugueses. Eu lembro que este 1,1, 1,2 milhões de portugueses também têm o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, estes beneficiários pagam, através dos seus impostos, aquilo que todos os portugueses pagam para poderem ter acesso também ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eles estão aqui extraordinário, um seguro adicional, para poderem ter, de facto, um acesso eventualmente mais facilitado, ou poderem escolher o médico que querem. Enfim, há aqui várias situações que devem ser tidas em conta. E, portanto, o que nós queremos, no fundo, é que a qualidade daquilo que a medicina praticada seja assegurada. E é difícil isso acontecer se nós tivermos, de facto, quebras muito significativas, por exemplo, na questão dos dispositivos médicos, foi uma questão que levantei, objetivamente, se eu colocar como o valor de um determinado dispositivo médico, e na ortopedia usam dispositivos médicos, enfim, há várias especialidades que usam, o valor do dispositivo médico mais baixo, ou seja, se eu não tiver em linha de conta aquilo que é qualidade dos próprios dispositivos, porque eles não são todos iguais, e têm implicações de facto depois negativas ou positivas consoante o dispositivo que a gente use, em termos da qualidade, da eficácia da intervenção, da durabilidade da própria eficácia, e portanto, eu acho que aqui a ADSE terá que ter uma abertura maior, porque nós não devemos apenas valorizar um determinado dispositivo com base no preço mais baixo. Porque se isto acontecer, o que vai é que provavelmente os prestadores, os grandes prestadores de saúde, estamos a falar dos grandes hospitais privados, começam a optar pelos dispositivos de valor de facto mais baixo e não terem em atenção aquilo que são as necessidades específicas dos doentes e aquilo que é a fundamentação dos médicos que possam utilizar determinado tipo de dispositivos têm para utilizar aquele dispositivo no doente seu. Portanto, eu acho que estas questões são questões relevantes que merecem, obviamente, uma reflexão. E pronto, eu espero que haja um entendimento, no fundo, entre a ADSE, que é de facto um seguro de saúde, um subsistema de saúde importante, e os vários prestadores, incluindo, obviamente, as pessoas que fazem a ADSE todos os dias, porque eu lembro que, tal como acontece no Serviço Nacional de Saúde, a ADSE é melhor ou pior consoante os profissionais que trabalham e que aderem ao regime livre da própria, ao regime convencionado da própria ADSE.
Óscar Gaspar, deixe-me voltar a si para lhe perguntar se esta situação pode eventualmente afastar beneficiários da ADSE, pode de alguma forma empurrá-los para as seguradoras, por considerarem que deixa de ser vantajoso pagar estes 3,5% da remuneração e não terem o benefício que, enfim, contariam ter.
Sim, parece-me claro que estas alterações introduzidas pela ADSE fazem perder atratividade para os seus beneficiários. Quer dizer, se até aqui um beneficiado da ADSE estava convicto que tinha o melhor seguro de saúde porque não tinha nenhum tipo de limitações em termos de limites de coberturas, hoje em dia, porventura, começa a pensar que há aqui uma série de médicos, uma série de especialidades, uma série de atos que não podem ter acesso a eles com as regras atuais. Como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, com o qual estou totalmente de acordo, quando se tabela pelo mais baixo, o que se está a dizer é que, de facto, o mais diferenciado, se calhar, não é tão importante. Deixe-me só dar-lhe dois ou três números. A ADSE termina 2020 com um resultado líquido positivo, portanto, com um lucro excepcional de 200 milhões de euros. Mas não foi caso único, não foi só por ter sido um ano de Covid. Já em 2019, a ADSE tinha encerrado o exercício com um lucro de cerca de 120 milhões de euros. E, portanto, o que os beneficiários sabem é que descontam 3,5%, não é para ter o mesmo acesso que têm todos os restantes cidadãos portugueses, que é o SNS. Quando a senhora presidente da ADSE vem hoje dizer num dos jornais que os preços, alguns dos preços, estão em linha com o que é o SNS, bom, eu pergunto, por um lado, aos beneficiários se é o SNS que querem quando pagam os 3,5% que os outros portugueses não pagam, e pergunto se alguém leu os diversos relatórios do Conselho de Finanças Públicas que dizem preto no branco que a contratualização com o SNS é meramente administrativa e não tem em conta minimamente aquilo que é a estrutura de custos de um hospital. E, portanto, enquanto se for gerindo com esta ótica administrativa e apenas de redução de custos, de facto, afigura-se que aquilo que se está a dizer aos beneficiários é que a ADSE é para aquilo que é mais trivial, que mais para o dia-a-dia, mas em relação ao resto, então façam o favor de ir ao SNS. Isso parece-me profundamente errado em termos de sistema e até perigoso para o próprio SNS, que pode vir a ter que dar conta das questões de saúde dos beneficiários da ADSE, que até agora tinham resposta pela própria ADSE.
João Proença quer comentar?
Olha, certamente, e comentando, começando pelo Dr. Óscar Gaspar, eu quero referir que, ao contrário do que refere, tenho a opinião totalmente contrária. A ADSE não é só o maior subsistema de saúde, representa um em cada 8 portugueses. É um sistema altamente atrativo. E aumenta a atratividade na medida em que tiver mais regime convencionado, em que tiver os melhores hospitais à disposição, em que os beneficiários podem estar cientes que têm um serviço complementar ao SNS. Mas para nós o SNS é fundamental. Os beneficiários da ADSE devem ter um acesso ao SNS exatamente igual a todos os outros. Mas tem uma alternativa.
Não considera que não há aqui, João Proença, qualquer tipo de perigo para o Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta o que disse Óscar Gaspar, pela forma como está a ser administrada a ADSE?
O que o Dr. Óscar Gaspar diz é uma coisa que
eventualmente, sanamente, alguns grandes prestadores, tentar provocar problemas no SNS, mas não há esse perigo. Não há esse perigo dos beneficiários que pagam menos para a DSE agora serem obrigados a ir ao SNS. É uma ameaça que tem estado no ar, mas que não é verdadeira.
E a questão da sustentabilidade da DSE neste momento não se coloca?
A sustentabilidade neste momento não se coloca. Ao contrário, até de relatórios do Tribunal de Contas que apontavam problemas na sustentabilidade a partir de 20, 21, 22, digamos, neste momento não está, mas vai estar a prazo, porque é evidente que é uma maior, digamos, os beneficiários da ADSE estão a envelhecer, agora com a admissão dos trabalhadores de contrato individual de trabalho há uma ligeira diminuição, e é evidente que a saúde está altamente dependente da idade dos beneficiários, da idade, digamos, das pessoas. Mas permita-me dizer, o objetivo desta revisão não foi a redução de custos, totalmente falso. Digamos, o objetivo desta revisão foi preços mais adequados, acabar com as regularizações, que é um problema muito grave para os prestadores de saúde, mas também é grave para a própria ADSE, fixando preços justos. Nunca foram preços mínimos, incluindo nas próteses, gostaria de voltar à questão do seu bastonário. Não teve em causa nas próteses fixar preços mínimos, tentou-se ver quais eram os preços normais, em próteses muito utilizadas, em próteses em que a ADSE tem um histórico e sabe quais são os preços que estão a ser praticados no mercado, e tentou encontrar preços normais, digamos. Próteses especiais, é evidente que estão a ser utilizadas, e a própria ADSE poderá autorizá-las. Repare, por exemplo, nos medicamentos hospitalares. Aquilo que, quando um doente está internado, o medicamento hospitalar é pago pela ADSE. É pago pela ADSE e pago pelo beneficiário. Normalmente, quando tem um internamento, tem uma fatura muito grande. Uma das preocupações foi diminuir a fatura do beneficiário. E, portanto, esse tal aspecto, nomeadamente nos medicamentos hospitalares. Uma aspirina em meio hospitalar pode custar alguns cêntimos, mas pode custar muitos euros, vários euros. E, portanto, o preço é uma variação extraordinária. Uhum. Não estamos a falar numa aspirina, estamos a falar em milhões de aspirinas. Portanto, houve uma tentativa de, olhando para os preços praticados no SNS, como eu disse, os nossos preços não são os do SNS. Em muitos casos, verifica-se que realmente os preços do SNS não são... É difícil depois encontrar contrapartidas no setor privado. E daí ter muitos preços são superiores aos do SNS.
João Promessa, já estamos aqui a ficar com um pouco tempo. Deixe-me só ir aqui dar alguns segundos ao Miguel Guimarães, que ficou um pouco prejudicado aqui no tempo, mas penso que o próprio também compreende. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, deixe-me perguntar-lhe uma coisa muito rapidamente. Tal como dizia há pouco o Óscar Gaspar, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, os beneficiários estão a ser empurrados para o Serviço Nacional de Saúde. É a pergunta que lhe faço, e também que impacto é que isso pode ter no SNS?
Olha, assim, os beneficiários da ADSE têm, como todos os portugueses, acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Primeira nota. Segunda nota, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde não são piores que os hospitais privados. Aliás, existem vários procedimentos no Serviço Nacional de Saúde que, eventualmente, ou que mais não se a fazer mais, mas eventualmente não se fazem fora do Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, os transplantes, qualquer área dos transplantes. Portanto, os beneficiários da ADSE, tal como eu sou beneficiário da ADSE, médico, desde o início, desde que sou médico, têm acesso também ao Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo, já agora, que uma parte significativa dos beneficiários da ADSE, pelo menos aqueles ligados à saúde, têm um acesso até mais fácil ao Serviço Nacional de Saúde, que trabalham lá diretamente. Portanto, eu acho que tem que haver aqui, de facto, bom senso. A senhora Presidente da ADSE já falou, eventualmente, em rever algumas coisas que estejam menos bem. Eu percebo que a revisão de uma tabela não é fácil. Já foi dito que há muitos atos médicos que estavam completamente ultrapassados e que têm de ser substituídos por novos atos médicos. Agora, o que eu acho que a ADSE deve investir forte, eu disse isto já várias vezes, é na fiscalização. Ou seja, a fiscalização daquilo que é o funcionamento do sistema é absolutamente essencial. É essencial para a ADSE, é essencial para o Serviço Nacional de Saúde, é essencial para aquilo que são os regimes de convenções, etc, etc. E eu acho que aqui a ADSE ainda não tem a capacidade que devia ter para fiscalizar aquilo que são os acordos que tem.
Fica clara a sua posição. Agradeço-lhe, Miguel Guimarães, a boa história da Ordem dos Médicos. Não temos mais tempo. Agradeço também ao Oscar Gaspar, ao Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Também ao João Proença, ao Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. No explicador de hoje estivemos a falar, a discutir precisamente as novas tabelas de preços da ADSE que entraram em vigor na última semana. Têm gerado algumas perguntas e muito debate. Debate que fizemos também aqui hoje no Explicador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.